vou conversar agora com o Sérgio Amadeu, representante do terceiro setor do Comitê Gestor da Internet, que acaba de ter um encontro com a presidenta Dilma Rousseff exatamente sobre a questão do marco regulatório da internet e a sua tramitação no Congresso Nacional. Sérgio, quando foi esse encontro e por que ele se realizou?
Paulo, esse encontro foi ontem, né, à tarde, começou às 17 horas em ponto, no Palácio. A presidenta Dilma Rousseff trouxe com ela o ministro da Justiça, o ministro das Comunicações, do Desenvolvimento, do Planejamento, da Casa Civil, da Ciência e Tecnologia e da Defesa. Então, ela deu muita importância à reunião com o Comitê Gestor da Internet, talvez para deixar claro que ela não concorda com os boatos que tinham, que era a Anatel que deveria definir ou cuidar das políticas de internet no Brasil. Né? Então, foi um reconhecimento da presidenta e do seu governo para uma instância multissetorial, que é o Comitê Gestor. Né? Agora, ela queria discutir com o Comitê Gestor o marco civil da internet e como garantir a privacidade dos cidadãos e a segurança dos governos, do seu governo, enfim, do Estado, diante dos riscos e perigos que tem na rede. Né? O objetivo da reunião foi esse. E a reunião foi muito boa. Ela deixou claro que defende a neutralidade na rede, ou seja, que quem controla a infraestrutura de telecomunicações não pode controlar as informações que passam pelos seus cabos, tem que ser neutro, não pode filtrar as informações de qualquer motivo que seja, né?
Agora, Sérgio, deixa eu voltar a dois pontos da sua explicação. Em primeiro lugar, quando ela defende a neutralidade na rede, isso se refere também ao fato de que aquele que tem o cabo, que tem o mecanismo físico da transmissão da informação, não pode cobrar de duas maneiras diferentes duas mensagens que por essa rede passam, ou seja, ela não pode cobrar de um cliente grande menos do que cobra de um cliente pequeno. É esse o sentido dessa neutralidade também?
Não pode fazer a discriminação do pacote, porque na verdade, Paulo, O cliente grande já paga para oferecer conteúdo uma banda muito alta, já paga muito mais, ele vai pagar 100 bits, 1 giga de conexão, onde ele tem seus computadores para oferecer conteúdo na rede. Né? Já o usuário em casa, ele já paga para ter mais banda, ele já paga, por exemplo, um cara que tem 10 mega na sua conexão de casa, paga já mais caro do que aquele que tem um megabit, né? Então, não é esse o problema. O problema é que as operadoras querem fazer acordos de dar privilégio de tráfego para alguns grupos econômicos. Então, ele vai dar privilégio de tráfego para o site da Microsoft e o blog do Sérgio Amadeu, que não tem recurso, vai andar lentamente dentro dos seus cabos, né? Entenda? Que é um pedagiamento, um pedágio no ciberespaço, que também você pode entender de uma outra forma, como funciona hoje TV a cabo, né? Para você acessar determinadas aplicações, você tem que pagar mais caro, né?
Claro.
Para você oferecer conteúdo, você tem que pagar mais caro. Então, na verdade, um grande problema é que se você permitir a quebra da neutralidade da rede, além de você mudar completamente a face da internet, o jeito que a internet funciona hoje, você vai colocar em risco a criatividade da internet. Porque, veja, a internet não para de inventar novas aplicações. Na internet, você, eu, ninguém precisamos pedir autorização, seja para governos ou para corporações, para criar uma nova aplicação, um novo conteúdo. Se for boa a nova aplicação, o protocolo que a gente criou for útil, as pessoas vão usar. Agora, se as operadoras puderem filtrar o tráfego, bloquear o tráfego, fazer pacotes de discriminar quem paga menos, quem paga mais dentro dos seus cabos, o que vai acontecer é que na hora que a minha universidade criar o protocolo da internet 3D, que não existe, eu já vou ter que negociar com muitas teles para esse protocolo poder andar na rede. Então a criatividade tem risco se nós quebrarmos a neutralidade.
Ela formalmente disse: eu sou a favor da neutralidade da rede.
Formalmente disse que era a favor da neutralidade e pediu ajuda para o comitê gestor para poder ganhar essa batalha no comitê, no Congresso Nacional. Porque é uma batalha. O lobby das operadoras de telecomunicação é muito forte. Hoje elas têm quase 8% do produto interno bruto, entre 7% e quase 8%, né? E eles têm já deputados que estão fazendo campana contra a aprovação do Marco Civil, principalmente da neutralidade, e contra um outro artigo que diz que, na verdade, eles não podem copiar a nossa navegação para poder vender publicidade. O artigo está na linguagem jurídica, mas em síntese é isso. E aí eles dizem, não, o Google tem o banco de dados das pessoas, nós também queremos. Só que veja, Paulo, completamente diferente.
Claro.
Você, eu, ou quem quer que seja, acessa o Google porque quer.
Claro.
Não é, nós não somos obrigados a acessar o Google. Agora imagine, para acessar a internet, eu sou obrigado a fazê-lo a partir de uma operadora de telecomunicação, a partir
claro.
De um provedor de telecom.
Claro,
e
claro.
Se esse provedor puder copiar toda a nossa navegação para poder depois analisar, fazer mineração de dados para nos vender publicidade, nossa privacidade e intimidade acabou.
Claro,
então,
claro.
O Marco Civil defende a privacidade, eles também estão contra. E tem um outro lado ali que é complicado, né, que está no Marco Civil, que foi algumas pessoas tentaram colocar na última versão aí do relatório do Marco Civil a retirada de conteúdo sem ordem judicial quando esse conteúdo se referir à violação de direitos de autor. Acontece que isso a sociedade civil acha isso muito perigoso, vai criar uma onda de denúncia vazia, e isso tem que ser discutido especificamente na lei de direito autoral, na reforma do direito autoral. Isso não veio no debate do Marco Civil até agora, está entrando no final, aí aos 45 do segundo tempo, e isso atrapalha. Então nós alertamos a presidência também que a remoção de conteúdo sem ordem judicial é um perigo. Você deve ter visto no Rio de Janeiro, o governador do Rio pede dados sem ordem judicial, fazendo as empresas,
exato,
os provedores fazerem qualquer coisa. Imagine se você faz uma onda de denuncismo na internet,
claro,
e aí a luta política vai ser feita de maneira transversa, entendeu? A nossa
claro.
Preocupação é muito grande com isso e a gente
alertou,
né?
Agora, a presidenta estava sobretudo preocupada com a questão da segurança das informações trafegadas na internet, sobre a possibilidade de instituições como a National Security Agency dos Estados Unidos grampear os brasileiros, ou isso é uma das questões que levam à consideração dela, um dos problemas que preocupam ela?
Não, são dois problemas que ela colocou. Uma coisa é o Marco Civil, que é uma lei de direitos e deveres que nós queremos aprovar para poder garantir que a internet continue funcionando do jeito que ela funciona hoje, porque ela está sob ataque em vários lugares, né? Agora, a questão da segurança da informação é motivada por causa das recentes denúncias do Snowden, né? E que, de fato, a incomoda. Ela vai fazer um discurso na ONU na quarta-feira que vem, e ela pediu ajuda ao comitê gestor para que a gente pudesse dar subsídios para o discurso dela, que, sem dúvida, vai tratar da importância da internet para as pessoas do mundo inteiro, para a opinião pública mundial, né? Para o cotidiano das pessoas, das empresas e dos governos, e ela certamente vai falar do problema da espionagem, que lei nenhuma vai conseguir evitar, certo?
Claro.
Então, ela não mistura uma disciplina exatamente com a espionagem. Agora, ela pediu ajuda também para a gente ver como é que pode ter um modelo de governança da internet que reduza possíveis interferências não democráticas na sua condição, né? Nós mostramos como funciona o Comitê Gestor no Brasil, que é multi-stakeholder ou multi-usuário, é multi-setorial. É, o governo é minoria no Comitê Gestor, explicamos por quê, né? Ela,
quem compõe ela o Comitê Gestor? Quem compõe o Comitê Gestor?
O Comitê Gestor é composto por quatro setores: o governo, os representantes da sociedade civil, os representantes das entidades empresariais, os representantes das entidades técnico-científicas, de pesquisa acadêmica, né?
Uhum.
Então, ele é quadripartite e a soma dos setores não governo é maior, tem mais gente do que o governo.
Tá.
Por que isso? Porque está no espírito da Constituição de 88 já, né? Porque...
Sim.
Você é de um governo e não pode dar uma carta branca para ele. Ele tem que estar o tempo todo negociando coisas que são importantes. Você ainda mais a internet.
Claro.
Não pode ficar aprisionado a uma lógica partidária, né? Por isso que é muito importante que a gestão dela
quantos seja
uma
são os
gestão
membros?
Pública, né?
Uhum. Quantos são os membros do comitê?
Quantos membros? São 19 membros do comitê.
Tá. Outra pergunta. Vocês chegaram a oferecer a ela alguma alternativa técnica, alguma alternativa que possa impedir o grampeamento de mensagens, seja de cidadãos comuns, seja de governantes?
Olha, nós temos condição de oferecer alternativas que reduzam essa, vamos dizer assim, esse escaneamento, esse vigilantismo. Mas nós não conseguimos entrar ainda em detalhes, né? Era uma reunião com muita gente, né? Então não conseguimos entrar em detalhes. Mas o Comitê Gestor, ela disse que certamente ocorrerá outras reuniões, né? E ela vai. Ela pediu que a gente ajudasse o governo nisso. Então, o Comitê Gestor se colocou à disposição, certamente teremos participação em alguns comitês que serão montados. Né?
Tinha alguém da ABIN lá?
Como?
Tinha alguém da ABIN?
Olha, eu ia fazer uma piada agora, Paulo. Eu ia falar, provavelmente tinha, mas formalmente não. Tinha o ministro da defesa, né? O Celso Amorim.
Tá. Outra coisa, Sérgio. Qual é a sua avaliação sobre o futuro, o destino da votação desse marco civil no Congresso?
Eu acho assim, a presidenta pediu um regime constitucional, urgência constitucional. Ele daqui, um período, não sei agora quantos dias falta, ele chegou o prazo, ele tranca a pauta, e aí vai ter que ter uma votação, qualquer que seja, né? Eu acho que a sociedade civil tem plenas condições de esclarecer os candidatos, de defender o marco civil que surgiu da própria sociedade civil, mais de 2.000 contribuições, o governo acabou e enviou ao Congresso. O Comitê Gestor vai ter que fazer uma campanha de esclarecimento. Eu acho que todos nós temos um dever, porque a internet funcionar do jeito que ela funciona hoje é fundamental para a liberdade e a diversidade culturais, né?
Entendi.
Então,
mas passa no Congresso?
Oi?
O projeto do Marco Civil passa no Congresso?
Eu acho que ele passa no Congresso, sim. Ele passa no Congresso. Agora vai passar com um debate acirrado, porque apesar de ter um único setor que tem interesse direto na quebra da neutralidade, que é um dos principais temas do Marco Civil,
as operadoras.
Esse setor, ele tem muito poder de financiamento de campanha, né? Então,
claro,
nós vamos ter muita dificuldade.
Quem é o campeão da oposição ao projeto?
É o deputado do PMDB do Rio de Janeiro, o Eduardo
Cunha.
Eduardo Cunha é o principal porta-voz.
Ele é o nosso conhecido da BMP dos Portos.
Provavelmente.
Já o conhecemos bastante.
Ele é muito ligado às operadoras de telecomunicação, né? E ele tem sido o principal articulador da campanha contra o Marco Civil.
Tá. Outra coisa, Sérgio.
Paulo, vou te dar uma informação, não sei se você acompanhou. Tem um grupo, um dos coletivos anônimos, muito ligado aos interesses da extrema-direita brasileira, ele começou, desde ontem, depois da reunião com a presidenta, começou a intensificar a campanha contra o Marco Civil. Por trás disso, tem a mão de pessoas que querem fazer violações constitucionais, querem colocar a segurança dos seus grupos políticos acima da liberdade dos internautas, né? Então, nós estamos chamando todos os demais coletivos da sociedade civil e até dos anônimos a denunciar essa farsa, né? Porque, na verdade, quem é contra o Marco Civil é quem quer censurar a rede, filtrar a rede e bloquear a internet. Exatamente o contrário do que eles estão divulgando na rede, com um discurso muito parecido com esses deputados que apoiam as operadoras de telecomunicação.
Tá. Uma questão. O Google já é o segundo maior recebedor de publicidade no Brasil. Ele só perde para a Globo. E o Google não paga imposto de renda aqui no Brasil. O Marco Civil tem como coibir isso, essa anomalia?
Eu acho que essa anomalia, Paulo, tem que ser coibida na legislação tributária de comércio eletrônico, e não no Marco Civil. Nós vamos deformar demais o Marco Civil se a gente for querer tratar disso que é extremamente correto, que é tributação, né?
Mas a Globo
eletrônico que envolve não só o Google, outras empresas também, né? Outras situações. Agora, isso está sendo discutido no mundo inteiro e não é fácil de fazer, mas nós precisamos de uma lei de comércio eletrônico eficiente, eficaz, né?
Isso não interessa a Globo, Sérgio?
Eu acho que é o quê? Uma cobrança?
O Google concorrer com ela aqui e não pagar imposto de renda, embora ela também não pague. Ela também dá o peito para
receita. Ela também não paga, mas o que eu queria dizer é o seguinte, Paulo, é o seguinte, o que está acontecendo no mundo inteiro é o que a gente chama de convergência, né? E, na verdade, é um fenômeno que toda a comunicação está se digitalizando. E, na verdade, você vê, o Google vai lançar uma web TV, vai começar a produzir conteúdo também, vai atuar como telecom, já está atuando como telecom, como empresa de telecomunicação, no plano de celular. E vai avançar por quê? Porque ele quer ter o maior conjunto de rede para ofertar a maior facilidade aos seus clientes.
Claro.
As operadoras de telecom têm já sites, têm empresas de radiodifusão, têm empresas de conteúdo e, na verdade, tem um setor, que é o de radiodifusão, que está no meio desse jogo de gigantes e que tem menos capital. A questão toda que eu projeto lá na frente. A minha impressão é que esses grandes grupos que têm muito capital vão avançar nesses grupos como os grupos que eu chamei de radiodifusores.
A questão é
que nós vamos proteger esses grupos se é que a sociedade tem que protegê-los da concentração de capital, né? Essa que é a questão que está colocada.
Ou seja,
no mundo inteiro, e no Brasil também.
Existe a possibilidade de o Google comer a Globo?
Existe mais a possibilidade de uma operadora de telecom comprar partes da Globo e avançar sobre a Globo e sobre outras radiodifusoras também.
Também.
Eu não tenho dúvida disso. Porque nós estamos falando de capital. falando de um mercado. Ô Paulo, quanto será que todos os radiodifusores do Brasil faturaram ano passado? Talvez 25 bilhões, né? O setor de telecomunicações deve ter faturado ano passado 260, 270 bilhões.
É isso.
Então
é
você veja que
mais.
Situação. Você veja que jogo, né?
É 10 vezes e, mais. Vocês chegaram a tratar da lei de médios, de um marco regulatório das comunicações na reunião?
Não tratamos, porque nós não tínhamos dois pontos de pauta, que é o que eu falei para você, o marco civil, privacidade e segurança, o outro, né? O comitê gestor não estava pautado para isso, não foi tratado disso, né? Agora, era muito importante que isso entrasse na pauta do governo, né?
O ministro Paulo Bernardo não falou nada na reunião?
Paulo Bernardo não se pronunciou durante toda a reunião.
Ah, que ótimo. Última pergunta. Eu posso dizer, então, que na reunião de abertura da Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff vai defender a neutralidade da rede na internet?
Olha, eu não sei se ela vai entrar nesse detalhe, mas ela vai defender a liberdade na internet, vai defender o modelo de governança da internet democrática, e eu acho que provavelmente vai defender a neutralidade como um princípio de uma rede que é transnacional. Acredito que sim, porque ela pediu o nosso apoio e nós oferecemos nossas sugestões a ela, né?
Sérgio, muito obrigado. Como sempre.
Falou, Paulo. Um abraço.
Muito útil. Muito obrigado. Valeu. Um abraço.
Tchau. Obrigado pela entrevista, pessoal.